Muito bem, bem-vindo a mais um Old Talk, eu sou o Leandro. E hoje o Thiago tirou alguém da geladeira. Estamos aqui com o Thiago Itaguara. Olá, rapazes.
E aí?
O ânimo de vocês me contagia.
Porque eu ainda tô descongelando, né, cara?
Ah, e o Thiago
agora tá
aqui.
Com frio, agora tá com frio.
Tá desanimado?
Eu tô só triste, cara.
Caraca!
Caralho,
só a depressão do dia a dia, né?
Só triste.
Bom, estamos aqui para mais um podcast. Hoje não vai ser a loucura do passado, que não tinha nada pra gente falar, só saiu soltando coisas. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já apareceu nas internets, mas recentemente, assim, ontem, né, que eu vi esse tweet.
A chance da gente ter feito um episódio a respeito é grande.
Deve ter feito, né, mas não lembro agora, cara. Mas talvez tenha sido em outro contexto.
É old Playstalk, não é à toa, né?
Se
repete mesmo.
Se repete,
é. E aí, mas acho que a gente fez em outro contexto, acho. Mas é sobre um tweet de um cara da Kotaku. Você escolhe como você quer pronunciar. Mas
Kotaku, antes... cara, não tem como o bagulho chamar Kotaku, porra.
Se eu quiser, eu falo Kotaku. Ah, fica na sua aí.
Já dá pra chamar Kotaku.
Kotaku também. E aí, você chega nessa polêmica, porque é bem polêmico o assunto. Vamos para a resposta de algumas perguntinhas. Responderam depois de ter publicado o podcast a semana passada a perguntinha do Indica 2 que a gente fez, que é algum jogo que a pessoa quer indicar. E a Marcelo Ferreira indicou The Flame and the Flood.
Ah, muito legal.
Jogaram esse jogo, é muito bom.
Muito legal.
Ele até destaca a música, realmente a música do jogo é iradíssima, cara. É muito gostoso jogar aquele jogo. E ele falou que tá aguardando o Outer Wilds sair pra Switch.
Olha aí.
Não sei, tem alguma possibilidade de sair pra Switch?
Ah, possibilidade sempre existe, cara, mas eu não sei. Não sei se anunciaram alguma coisa. Né? Como eu não jogo em console de criança, eu não tô louco, tá brincando.
Caraca, não dá. Eu tento trazer a galera e o Thiago afasta a galera.
Não, tô brincando, mas eu não. Coisa. Eu não. Realmente não me lembro, cara. Ah, não, teve um trailer de anúncio aí, ó.
Teve?
Teve.
Então
vai sair em algum momento. Em 17 de fevereiro do ano passado eles anunciaram.
Pô, esse é um jogo legal pra jogar no Switch.
Sim, pô, é um belo.
Olha. Se tiver que dormir já.
já tá deitado mesmo, né? Bom, eu não sei se vai rolar ainda, porque em 2021, fevereiro de 2021, eles colocaram que ia estar disponível nesse verão.
Ixi.
E aí, se não saiu ainda...
Estamos no outono já?
Se não saiu ainda, então não sei, gente.
Ih, é BA, então.
É, então. Ou já saiu, inclusive.
Pois é. Bom, não sei, fica aí o questionamento.
Enfim, tá no site da
ninguém
Nintendo,
tem
é isso aí.
Switch, né? Não tem como saber.
Ninguém tem Switch, a gente acredita, é isso aí.
Bom, se quiser mandar um e-mail pra gente, oldplayersdaverdade@gmail.com. Fiquem ligados no Spotify, que sempre tem enquete, perguntinha. Mesmo que você não ouça lá, ouva aí onde você ouve. E depois você vai no Spotify e participar da nossa brincadeirazinha. E não esquece de avaliar também pelo Spotify, que aí ajuda a ranquear o podcast para ele estar crescendo e sendo recomendado. É, ok?
Inclusive, eu vou falar, a gente sabe quantas pessoas escutam e a gente não tem tudo isso de avaliação. Então, se você está escutando agora e não avaliou, para de escutar e vai avaliar, por favor. Quebra o galho, cara, avalia o negócio.
Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, gente.
Não tem, precisa pausar. Não, então, mas é porque, cara, isso aí ajuda demais para as pessoas descobrirem a gente. Então, se por algum motivo você tá escutando e ainda não avaliou, então vai lá e avalia rapidinho.
Mas volta, tá? Para de ouvir,
não,
avalia,
depois volta,
esquece.
Exato.
O tweet em questão foi do Zack Zweizen, nome filho da mãe, viu?
Achei que era o Zack Snyder.
Zack Zweizen.
Porque ele tem que nem câmera lenta o tweet. Se lê em triste, câmera lenta, né? O nome é Zack Snyder mesmo, né?
Pois é. Caralho. Bom, ele tweetou aqui. É muito engraçado ver as pessoas me chamando de Shill. O que é Shill? O que seria Shill? S-H-I-L-L. Não faço ideia disso aqui. E dizendo que S-H-I-L-L? Eu fui pago.
S-H-I-L-L?
É. S-H-I-L-L.
Aí faltei as aulas, gente.
Aí, Google.
Não sei. Shill. Shill.
Cúmplice.
Cúmplice, é. Ah, e deve ser tipo um vendido, alguma coisa do tipo, né? Ah. É tipo o Papai Platina com a Supermassa.
Com a Supermassa. E dizendo que eu fui pago para escrever coisas positivas sobre Saints Row, quando nós não enviamos, né, não receberam nenhum código para esse jogo antes do tempo, e eu mesmo tive que comprar uma cópia para jogá-lo. Pessoal, eu prometo a vocês, as pessoas podem gostar de jogos que vocês não gostam.
O quê?
Tá permitido.
Ele colocou aqui, ó, uma tendência preocupante que notei nos últimos anos é essa ideia de que, uma vez que um jogo é declarado ruim ou bom por um número suficiente de pessoas, suficiente de youtubers barra canais, olha, é legal quando um site também cutuca um canal no YouTube, né? Qualquer um que siga o contrário é considerado um mentiroso, um shill de novo ou um troll. Muito estranho, nada saudável.
Olha aí.
E aí tem um outro comentário dele, outra coisa estranha que notei. Pessoas que orgulhosamente afirmam que as avaliações não funcionam nelas, ou que são imunes a elas, como se o objetivo de uma avaliação fosse mudar os sentimentos de alguém sobre algo. Comentários são muito mais. Uma boa revisão pode informar, entreter e fornecer novos pontos de vista. Bom, mas gente, o que os senhores acham disso? Primeiro tweet que ele faz aqui, que ele fala da questão de, né? Porque assim, o Saints Row foi muito criticado, né? A nota dele é baixa, nem todo mundo gostou. Teve gente que, é, cara, quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou muito, né?
Uhum.
Criticou bastante o jogo e tal. Cara, o Pedrão, ele trouxe o vídeo, né, das minhas impressões, porque a gente recebeu o jogo muito em cima pra fazer um negócio mais completo. Então ele jogou lá em 6 horas e tal, e trouxe o que ele achou daquele começo do jogo. Ele até fala que tem coisas do jogo que tá bugado e tal. Só que às vezes foi o que ele comentou, quando eu mandei esse tweet pra ele, ele comentou: parece que as pessoas esqueceram o que é o Saints Row. Essa galera aqui, um GTA novo, tá ligado? Não sei o que é. O Saints Row é a zoeira que é. Entendeu? Mas eu não sei. Essa crítica toda em cima do jogo também, né?
É que assim, cara, tipo, no caso específico do Saints Row, eu acho que existe um lance que tecnicamente ele parece que não é legal, sabe? O próprio Pedrão, ele fala, né, que o carro parece que você tá dirigindo a barra de sabão, que não tem controle nenhum. Ele mesmo reclama disso no vídeo, né? E você olhando as gameplays, realmente parece que não é, sei lá, cara, parece que eles se perderam em algum momento, porque assim, eu não sei se vocês gostam, se vocês jogaram os anteriores, mas o The 30 e o 4 são muito legais, cara.
Sim, o The 30 é muito da hora.
É uma galhofa inacreditável, mas aí é o que o Leandro falou, tipo, Saints Row é isso, mas são bons jogos, entendeu? E esse aí realmente parece que tecnicamente não é o ideal. Mas, dito isso, a gente até já fez um podcast que era o É Uma Merda, Mas Eu Gosto, entendeu? E tipo, cara, nem tudo que é bom eu gosto, e nem tudo que eu gosto é bom, cara. É normal isso, cara. Exato. Gosto é gosto, entendeu?
Exato, e o ponto, eu acho que, assim, né, quando ele dá a review, a opinião dele, ele não tá falando estritamente de aspectos técnicos. Porque seria falar, dirigir um jogo da Ubisoft é uma merda. Por isso o jogo é ruim? Não. Entendeu? Existem vários fatores que definem isso.
Não, então, é só por isso, mas tem Ubisoft e é ruim.
Então logo, cara,
você pode gostar do jogo da Ubisoft? Ainda pode, mas ainda ele vai ser uma merda.
Vou olhar meu garoto. Vou, mas... Caraca. Vai ser jogado? Vai, mas
alô, Ubisoft!
Ubisoft, a gente te critica, mas é com amor. porque
não, a gente sabe. Depende.
Não, da minha parte não. Da minha parte não. Os filhos da puta não me deixam jogar o jogo, cara. Um ódio dessa porra.
Pode se melhorar, pessoal.
Empresa do cacete, viu?
Ai, meu Deus. Quer completar até agora?
Então, eu ia completar dizendo que, assim, eu não sou um grande parâmetro pra isso, porque eu gosto de tudo. É muito difícil eu não gostar de algo. Todo mundo, vocês sabem, vocês mesmos brincam aí dizendo que a minha opinião não tem muito valor, porque tudo eu acho muito legal, eu acho muito da hora. Então, cara, pô, o importante é você se divertir, cara. Não tem essa.
O Taiguara, ele olha pras coisas com um olhar de dar alegria, sabe? Que é ele ainda tem a criança interna dele, ainda tá viva, entendeu? A nossa, ela já tá meio, tipo, vivendo com auxílio de respirador, tá ligado? Já tá meio... derrubada.
Mas eu acho que o que pesa, cara, é o que eu sempre falo, a experiência que você tem com o jogo. O jogo, ele pode ser considerado ruim, mas a experiência que eu tenho com a parada é o que conta mais. Então, o Saints Row, todo mundo tá falando mal e tal, só que se o cara jogou e ele se divertiu, ele também não pode chegar e me dizer, pô, o jogo é uma merda porque todo mundo tá falando que é uma merda, entendeu?
Sim.
Ou porque o jogo ele é bom. O cara sabe que é bom, mas o cara vai criticar só pra ele sair da bolha do que é bom.
Mas posso te falar? Deixa... Eu acho que isso rola mais do que o contrário.
Tipo, rola o jogo é bom, ele fala
que é ruim. Do tipo, mano, ou quanto cara aí, você pega o The Last of Us, quanta gente não vem, sabe? É, não é tudo isso. Caralho, mano. Sabe? Tipo, só porque... Não é, ou porque não saiu da plataforma dele e aí o cara nem jogou, mas ele vai te falar.
O Dash of Us 2 a gente sabe por quê.
Que não é tudo isso.
Não, a parte 2 a gente sabe por que é. Né? Não. Cara, existem figurinhas carimbadas, entendeu? A From Software, porque o jogo é difícil. É o jogo que o Kojima faz, porque é o Kojima. E The Last of Us, porque. É, The Last of Us parte 2 porque fizeram com o jogo. Cara, e a Naughty Dog, e é porque. Entendeu? Esses são figurinhas carimbadas, e aí até que se prove do contrário, pra essa galera, eles vão sempre ser taxados assim. Pra gente, aí, a Ubisoft...
Perdão, pode contar, mas aí existe uma grande diferença, que é saber quem que você tá vendo review, pô.
Não, mas é o que o Thiago falou, existe uma pessoa existe...
que tá sempre fazendo com seriedade, e ela vai lá e discorda da maioria, entendeu? E aí você vai lá e chama ela de vendida, não faz sentido. Entendeu? Porque, pô, você vê as opiniões do cara, você lê o que ele tá dizendo, você concorda ou não. Você não vai aceitar a verdade dele como verdade absoluta, não é?
É, por isso que tem que deixar bem claro. Tem que deixar bem claro. Me divertir. Mas, tecnicamente, tem uma coisa aqui que não tá legal. É que nem os jogos da Bethesda. Os jogos, né, da Arkane e tal. Cara, eu adoro os jogos que eles fazem. Mas não tem como você tirar a parte que é bugada.
Sim.
Entendeu? Às vezes até a gente até acha que às vezes é um bagulho cultural deles, tá? Não. Vamos deixar um bug.
É a nossa, entendeu? Assinatura, né?
É, vamos deixar o cara meter a cabeça na parede e ficar grudado por 5 segundos. Só pra gente falar que a gente é o nosso jogo. Mas, né, pô, 90% do jogo é legal, de Virtual Deathloop. Porra, o jogo é irado, hein? Meu, é muito bom jogar Deathloop. Entendeu? Só que tem as coisinhas ali que você vê que, pô, podia melhorar aqui, que podia ter essa falha aqui e tal. Nada relacionado ao game design, mas é tecnicamente tinha coisa que dá pra melhorar. Entendeu? Mas isso não tira a experiência que eu tive com o jogo.
É Sim. diferente. É que não é porque o jogo não funciona da forma ideal mecanicamente, ou não tem a arte que a gente espera, ou sei lá, enfim, tem um bug de animação, é o que a gente fala sempre do Mass Effect Andromeda. Cara, Mass Effect Andromeda é um jogaço, de verdade, assim, é um jogo que você olha assim, putz, todo mundo que fala, nossa, não, época que Mass Effect era bom, cara, joga o Andromeda, ele é um puta jogo, é super interessante, você tem um monte de histórias, de side missions, divertidas, você tem um monte de personagem cativante igual na primeira trilogia, só que um bug na animação, que aí as pessoas ficavam olhando pra você com aquela cara de assustado, né, tudo, sabe, um negócio que não ficou legal por N fatores, por crunch, por excesso de trabalho, por um monte de coisas, fez a galera invalidar totalmente o jogo,
Entendeu? Mas é, mas isso foi corrigido.
Tem lugar,
né?
Então, mas tem lugar que vai olhar e falar: não, isso me tira da minha experiência e isso é um absurdo e eu não admito. E tá tudo bem, porque pra algumas pessoas isso realmente. Pra algumas pessoas isso realmente, pô, me tirou da experiência, eu não quero. Pra mim, eu caguei, irmão. Eu jogo coisinha pixelada, eu adoro jogo tático que eu tô enxergando o negócio a 10 metros de altura na câmera isométrica, sabe? Então, assim, eu consigo me importar menos com essas coisas e, pra mim, isso não vai ser um ponto-chave. Então, assim, eu acho que até já falei várias vezes isso aqui, mas eu acho que é muito assim, você segue alguém, você pega a opinião de alguém, você tem que entender da onde vem essa opinião. Então, pô, eu e o Leandro, a gente sempre se preocupa em trazer um contexto pro que a gente tá. Você pode ver que, pô, a gente nunca começa um vídeo do tipo, ah, o jogo tal é assim, assim, assim. Não. Sempre tem um contexto, sempre tem um negócio da onde vem, por que que eu gosto desse gênero, por que que esse tipo de história conversa comigo. Então, acho que é muito isso. Pô, se você já acompanha a pessoa, já viu várias vezes esse tipo de análise, você vai conseguir dizer, putz, esse cara tem um gosto parecido com o meu, esse aqui não tem. Entendeu? Então, acho que é muito esse lance de feeling das pessoas também, né?
É porque você compara o seu gosto com a da outra pessoa, né? Você pode chegar, aquele cara, conforme você vai acompanhando, ele vai. Você vai vendo o estilo de jogo que o cara joga, ele só joga Souls-like, ele só joga de RPG, ele só joga FPS, Battle Royale. Então a pessoa vai, né, se encaixando naquele cara que faz a review daquele tipo de jogo.
Sim.
Então se chega uma hora que o cara critica o jogo, fala, ô, oh, peraí. Aconteceu aqui, porque né, eu queria jogar aquele jogo, o cara falou mal, vamos parar pra ver.
Já, exato, já acende uma luz, né? Você falou, peraí, se esse cara que gosta disso aqui não gostou, a opinião vai me importar, porque, pô, o que aconteceu, entendeu? Por que que ele não gostou? E às vezes pode ser algo que não me influencia também.
É que nem um exemplo que eu lembro, porque eu que costumo fazer jogo de terror no canal. Que eu sempre falo do jogo que tenta, né, simular um survival horror, ou que fica naquela mesma tecla de jogo gato e rato, né? Uhum. Põe um monstro e você é o personagem, você fica correndo e se escondendo. E eu sempre trazia, até que cansei, não quis fazer mais. Mas sempre ia trazer um jogo de terror e eu mostrava. É a mesma fórmula, gente. Cara, é a mesma história, só que, né, com outros contextos, com outras firulinhas, mas é a mesma pegada.
A estrutura lugar, é aquela,
né? É, tu chega num lugar desconhecido, tem uma ameaça, você só pode se defender se escondendo, e aí tem a história. É, todo jogo é assim. E aí quando sai o Tormented Souls, que é um survival horror, que ele pega até câmera tanque, né, que simula a câmera dos antigos Resident Evil, põe muito quebra-cabeça, você tem arma pra se defender e tal. Malandro, foi, sabe, um frescor nos jogos de terror, porque tava, porra, o último tinha sido Devil Within 2, pra ter noção. Entendeu? Todos os outros que vieram depois, é sempre essa mecânicazinha, sabe, de ficar correndo, se escondendo, tirando foto, sabe, resolvendo quebra-cabeça. Mas Survival Horror você tem um pouco de se defender, sabe, tem a questão do inventário e tal.
A escolha de você administrar os seus itens,
isso
quantidade de munição, pô, eu acho que causa muito mais terror você ter que administrar aquilo, você ter que entender e escolher suas batalhas do que só, tipo, ó, você não consegue fazer nada.
É porque o sobrevivência, o survival do negócio é isso, é a administração, é você saber quanto você vai gastar tal coisa, entendeu?
Sim.
E esse instrumento de Souls traz isso de volta. Ele até traz essa câmera, né, fixa e tal, em alguns momentos ela meio que acompanha o personagem, né, mas ela não sai desse sistema tanque, né, que a gente chama no Resident Evil os clássicos lá. E até no Silent Hill em alguns momentos. Então, cara, quando eu vi aquele jogo, eu falei, porra, é muito bom. Só que aí parou nele de novo, entendeu? E todos os outros que vieram a seguir, foi seguindo a mesma câmera, a mesma pessoa, sabe, tentando colocar o jogador pra se esconder e tinha um monstro X. E aí, aí eu falo, se o cara me segue e vê, pô, eu gosto de jogos de terror. E o Leandro gosta de jogos de terror. Pô, ele tá falando que o jogo de terror é o mesmo, e do nada ele pega e fala que um aqui mudou. Opa, peraí. Tem alguma coisa boa aqui. também. Serve, não serve também só pro cara que só fala coisa boa, 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 chega e fala uma ruim. Não. Pode ser alguém que fala, vai criticar, né? Não por criticar de boca pra fora, não. Porque o estilo de jogo que ele gosta é de um jeito. Entendeu? Se os jogos não estão sendo mais daquele jeito, ah, o jogo pode ser lindo. O jogo de terror hoje em dia, cara, é fotorrealista a parada. Sim. Eles fazem uns cenários, eles fazem, sabe, uns objetos que você pega e fala, caraca, eu tô jogando. É real o bagulho, sabe? Mas acho que fica muito peso na parte gráfica. E aí se perde um pouco na jogabilidade, sabe? Você quer ter. Ao contrário de um Walking Simulator, que a proposta não é a sobrevivência, né? Do horror. É mais pra você explorar um cenário, resolver pequenos quebra-cabeças, conhecer a história. Que nem o What Remains of Edith Finch. Você tem núcleos da história conforme ela vai lendo o diário dela. Então você vai acompanhando parte da história e mesmo assim, cada parte que ela tá narrando pra gente, o jogo traz uma mecânica diferente de jogo pra você, entendeu? Até o balançar lá do... que tem a criança no balanceiro e daqui a pouco vira um avião, não sei o que lá, entendeu? É diferente. Agora os jogos de terror, não, eles estavam seguindo o mesmo padrãozinho. Muito bonito, mas é aquela mesma,
mesma
mecânica de jogo.
É porque é muito fácil, se você parar pra pensar... você cria um cenário que dá bem menos trabalho do que personagens, animação, esse tipo de coisa. Então você consegue... Muitos jogos até trabalham com asset flip, então eles usam bibliotecas prontas ou assets que você consegue pegar na loja da Unity, na loja da Unreal, em outras lojas por aí. E aí é muito fácil você criar um jogo de terror. Fácil, né? Entendo o que eu tô dizendo, né? É tranquilo até de você criar um jogo de terror sem tanto recurso, entendeu? Você consegue fazer um jogo extremamente bonito e como teu objetivo é meio que assustar, você pode usar gimmicks mecânicas. Então, pô, um som aqui, um vento ali, um negócio mais... uma cadeira que se mexe, algo menos trabalhoso, consegue criar essa atmosfera também. Então, muitas vezes... A galera, por ver que esse é um caminho relativamente tranquilo, porque a gente já tem uma estrutura bem conhecida e que as pessoas ainda têm vontade de consumir, né? Porque se não existisse essa vontade, os caras não estavam fazendo esses jogos. E aí você alia isso com algo que é mais fácil, mais simples de produzir, aí acho que por isso acaba saindo também uma quantidade gigante de jogo que não tem a qualidade ideal nesse gênero, né?
Não, mas isso serve pra todos, né? Jogo pixelado, roguelike, roguelite, né? Vou ter uma hora que vira uma mesmice que você fala, pô, não tá indo pra frente.
É, vamos ver outra coisa, né, gente?
A gente passou pela onda no Metroidvania. Tudo era Metroidvania, cara. Mas você via que tinha... Era sempre o mesmo esquema de jogo, cara. E aí quando um jogo... E você, tipo assim, você tem um jogo bom, Metroidvania. Aí você... Porra, legal, esse jogo aqui é irado. E aí vai saindo outros em seguida. E aí tu vai vendo que a qualidade vai caindo. Não porque são jogos ruins, jogos feios. É porque vai sendo igual. Então você não vai vendo diferença entre um jogo e outro. Entendeu? E aí você começa a falar, pô, esse aqui é bom, esse aqui é mais ou menos, esse aqui é regular. Olha, tá ficando igual. E aí do nada, pô, vem um outro que traz de volta o Metroidvania. Mas porque inseriu uma mecânica nova, porque mudou uma coisa que estava sendo repetida e tal. E aí a galera chama a atenção porque, pô, tá falando bem do Metroidvania de novo. Entendeu? Por que Hades explodiu, cara? Porque ele deixou de ser só um roguelike. Ele trouxe uma narrativa dentro do roguelike. É difícil os caras colocarem narrativa, história... Num roguelike.
Conseguiu justificar a mecânica com essa história, né?
Isso. O Children of Morta, ele faz isso, assim... É impecável o que esses caras fazem. Porque é o que o Thiago falou, o que o Thay falou. A mecânica combina com a história. Tem o porquê você morrer e voltar. Porque faz parte do misticismo ali, né? Do jogo e tal. E isso é muito legal.
Exato. Porque entendeu? A ideia é a mecânica... Ela tem que apoiar a sua história. Não a sua história tem que ser baseada na mecânica, né? Uhum. Então as coisas têm que se complementar dessa forma.
Na verdade, assim, você até poderia basear a tua história na mecânica. Mas tem que ser bem contextualizado isso, né? É esse o lance. O caminho, ele pode ser feito de um lado ou do outro. Só que a questão é, você não pode simplesmente focar na história que você quer contar. É tipo aqueles brinquedinhos de criança que tem o... Não sei se vocês já viram um tweet de uma mina que a mina começa a sofrer porque tem aquele brinquedinho de criança, aí tem um quadrado no meio, aí o cara pega a pecinha redonda. Aí o cara, pecinha redonda, aí ela, redondo, ele vai quadrado. Porque cabe, sabe? Tipo, então, se você colocar do jeito certo, todos entram no quadrado e a mina entra no desespero. É meio que isso no game design, entendeu? Do tipo, pô, beleza, se a gente forçar, você consegue colocar qualquer história em qualquer mecânica, mas, cara, não é o ideal, a gente precisa...
Exatamente.
É que depende de como o cara teve a ideia, né? Se o cara pensou numa história, ele quer que a mecânica seja X. Agora, se o cara pensou na mecânica primeiro, às vezes o jogo não sai porque a história não encaixa na mecânica. Tem muito cara que faz isso, entendeu? Eu não tô lembrando agora, eu vejo todo documentário que eu não lembro dos bagulhos. Mas eu tava vendo isso, que tinha um dev... Que eles pensaram numa ideia e se essa ideia não seguisse, não ia ter jogo.
Uhum.
E era um jogo grande, se eu não me engano. Se não tivesse isso daí, o jogo não ia pra frente. Entendeu? Às vezes os caras pensam num tipo de estrutura e todo o resto, né, tem que trabalhar pra isso funcionar.
Sim. Então, outro dia o Gabas, o Gabriel, que é do desenvolvedor do Road Out, não sei se vocês já chegaram a ver. Ele tava fazendo essa pergunta no Twitter, né? Que perguntou, galera que trabalha com o Game Dev, por onde vocês começam a imaginar o jogo de vocês? Sempre pela mecânica, sempre pela história, por onde que vocês vão? E assim, é muito engraçado como você vê que a galera mais inexperiente muitas vezes começa com a história. Então, começa com aquilo que eles querem contar. Só que, e aí depois eles vão encontrar uma mecânica que encaixa. E geralmente a galera com mais experiência acaba fazendo o quê? Você prototipa algumas mecânicas que podem ser legal, alguns estilos que você acha que possa ser legal, e aí você vai moldando depois em cima daquilo. Então você até pode ter a história antes, mas você sempre tem que tentar, é o que eu falei, você sempre tem que tentar encaixar as peças e não forçar elas de qualquer forma. Então, putz...
Mas depende do jogo, né? Tu não acha...
Cara, não, então, tipo assim. Não, não é uma regra, mas eu digo assim, não interessa por onde você vai começar, você tem que conseguir encaixar os dois. Então, assim, se você tiver, você tem a puta de uma história que você quer contar, mas aí a hora que você coloca isso dentro do jogo, você cria, eu quero essa história e tal, não sei o que, pô, o que vai ser o melhor pra eu fazer isso? Ah, não, vai ser um jogo em terceira pessoa, com elementos de RPG e com não sei o que. Só que chega numa hora que você fala assim, não, cara, tipo, por que que eu tô contando essa história desse jeito, num jogo em terceira pessoa, com elementos de RPG? Precisava de tudo isso? Ah, não, conseguiria contar essa história com um jogo um pouco mais simples, que aí você vai caindo na redução de escopo. Então, quando você passa pelo outro lado, que você vai justamente ajustando, pô, beleza, eu tenho essa história que eu quero contar, mas não tem a história inteira, começo, meio, fim, e com todos os diálogos e com tudo. Não, eu tenho um argumento de algo que eu quero contar, de onde eu quero chegar, muitas vezes eu tenho um final onde eu quero chegar, mas eu vou encontrar um gameplay que faça sentido com isso, entendeu? Então, eu tenho a história tal, eu tenho o gameplay tal, mas eu quero achar uma justificativa na narrativa pra esse gameplay funcionar. E aí você vai moldando. Então, assim, não é que você precisa seguir uma ordem, mas de qualquer forma as coisas andam junto, né? Você não adianta simplesmente...
Deixa eu falar, a minha impressão parece que não a mecânica, mas assim, o gênero ou subgênero vem junto com a história, mais ou menos, sabe? Tô pensando em fazer um jogo, sei lá, em terceira pessoa pra contar esse tipo de história, entendeu? E aí quando os caras meio que associam uma coisa a outra e começam, o que vai ter no jogo? As mecânicas X. Mas encaixa na história? Dá pra mudar a história nessa parte, entendeu?
Uhum.
E aí o cara vai... Porque, assim, eu imagino a loucura que deve ser trabalhar com o Kojima. Tu imagina o cara, né? Porque o cara deve vir com a história Eu vejo assim, cara. Deve vir com a história antes.
Exato. Na minha cabeça, o Kojima pensaria assim.
O Neil Druckmann,
cara, ele tirou do nada aquela mecânica ali.
Cara, então, eu acho que não. Eu acho que não. Justamente pelo começo, ele te fala, né? Você usa o uso dos paus e pedras, e aí ele pensou no lance do bastão e da corda, né? E pra mim... Eu, pelo menos, gosto de imaginar isso. Obviamente, não tem informação nenhuma. Kojima não me retorna meus e-mails, eu acho um absurdo. Não me atende.
Semana que vem, entrevista
com Kojima. Mas, cara, pra mim, pode ter sido genial do cara chegar e falar: galera, o pitch é o seguinte. Pau e corda.
Pau e corda.
Tá ligado? Tipo, escada e corda. E aí, dentro disso, você vai desenvolvendo. Porque aí você vai desenvolvendo a ideia e você vai, corda é ligação. Pô, as pessoas não estão mais ligadas. Pô, então esse cara, na verdade, ele tá fazendo a ligação dessas pessoas. E aí você consegue trazer a mecânica em cima. Você entendeu? Tipo, não que ele chegou já com a mecânica, não. O jogo vai ser de andar e vai ser isso, não. Mas ele começou de um conceito base, acredito eu. E aí foi escalando, entendeu? Pô, beleza. A gente quer falar sobre a escada e a corda. Tá, como que a gente vai traduzir isso em elementos da história, né? E aí você vê que o Kojima, ele até leva isso meio à risca, que você vê, o nome da corporação é Bridges, porque Bridges é ponte e ponte liga um lugar a outro. E o que você tá querendo fazer é conectar esses lugares. Ah, o nome do protagonista é Porter, né? Como que é? O que é Porter? É alguma coisa Porter, né?
É portador.
É, então... Portador. Ah, não, tô dizendo o nome dele, eu não lembrava. É, que é o portador. Então, ele carrega coisas. Então, tipo, a hora que a gente para pensar, meio que, pelo menos pra mim, eu consigo ver a engrenagem funcionando na cabeça do desenvolvedor.
Tem uma hora que o Deadman, que é o Graham Doutor, ele fala pro Sam, né? Ah, ele fala us. Aí o Sam, ele fala nós. Aí não, us, né? Ele aponta pro distintivo. O mapa... O emblema, né? Aí quando ele olha pra trás, tem o mapa da Bridge, só que é o mapa dos Estados Unidos. Então, US, uhum. United States. Só que aí significa o us, que é nós.
Entendi.
Então tem todo um negócio que vai se amarrando.
Exato.
Né?
Entendeu? Então por isso que eu falo, pô, beleza, o cara... E no final a gente transformou isso aqui em outro podcast, né? Mas tudo bem. Mas tipo...
Assim, no fim das contas, sim, não, porque você é muito... pode gostar de algo que alguém não gostou, gente. Obrigado.
Não, mas não, isso é importante pra galera entender que não é do nada que surge uma opinião, cara. Porque a partir do momento que os caras também trabalham pra criar uma mecânica, pra criar uma história, pra criar... A pessoa que também faz um review de um jogo também pode esse princípio. Não é assim? O cara pode gostar de Saints Row e pode não gostar de GTA.
Sim.
É o mesmo estilo de jogo. É um cara, assim.
São, né? são níveis de produção diferentes, né? São...
Diferente, mas o estilo do jogo é semelhante, sim, quase, entendeu? Tô, eu tô falando.
O Just Cause, que é um Far Cry sátira, não é isso?
É um Far Cry terceira pessoa, mas o cara gosta de Just Cause porque é mais zoeiro, mas o Far Cry tem ainda a narrativa um pouco mais séria e tal, puxa para um lado mais político, não sei o quê. Então, às vezes é legal você entender o lado do desenvolvimento para poder chegar na crítica.
É que o que a galera às vezes tem que entender também é isso. Ninguém tenta fazer um jogo ruim. Você entende? Tipo, ninguém olhou e falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jogo bosta. Não, não tem, cara.
Pô,
não.
Mas o Quiet Man eu ainda tô...
O Quiet Man talvez tenha sido sacanagem, mas...
Quiet Man e o Babylon Fall são dois jogos que eu fico assim...
Então...
Eu acho que foi sacanagem, assim, eu acho.
Mas é foda, cara, mas o que eu digo nesse sentido de, pô, ninguém tenta fazer um jogo ruim... É que é aquele negócio, pô, o jogo pode não ter chegado lá, entendeu? Pode ser que as mecânicas não funcionem daquela forma. Que nem hoje eu vi o Pedro Ciarota falando que platinou o Graveyard Keeper. Eu não sei se vocês chegaram a jogar, mas ele é um...
Sim, sim.
Ele é um Stardew Valley de simulador de coveiro. É isso. Em vez de você cuidar da fazendinha, você cuida do cemitério. E ele é super interessante. Cara, ele tem várias mecânicas e camada em cima de camada e vai indo. Super legal. Só que ele é extremamente injusto e desbalanceado no sentido que, puta, qualquer coisa que você quiser fazer, até você ter a recompensa que você tá buscando, você vai demorar, tipo, 10 horas. Entendeu? Nossa. Então, é um design ruim.
É um grind muito
Exatamente, grande. É um design de jogo muito ruim. Mas o jogo é legal, ainda vai ter seu público, vai ter pessoas que vão pegar esse gameplay, esse loop, e vão ficar instigadas com aquilo. Então é aquilo, putz, o jogo... Cara, ninguém pode gostar do jogo porque ele tem decisões ruins de design? Não, cara, você pode gostar numa boa, e você pode desgostar numa boa também.
Foi que a gente conversou aquele dia do Stray. Lembra que eu te falei da mecânica do gato lá, de pular nos lugares?
Que até, pra que mim, até é legal, um negócio... que até legal você trazer isso aí pra gente conversar aqui, que faz sentido.
Porque é um negócio que me incomodou, mas não estragou a minha experiência com o jogo, entendeu? Mas, assim, ela atrapalha alguns momentos, porque no jogo você tem que correr dos bichos, né? E às vezes você tem que apertar o botão pro gatinho pular nos negócios, sabe? Sim. Mas só você consegue pular se aparecer bolinha, o prompt pra você apertar, entendeu? Se não tivesse isso, fosse um negócio livre pro jogador, não teria problema. Eu morri umas 3, 4 vezes por causa disso. Eu era mais rápido no reflexo que controle. Então eu via apertar voar, não acontecia nada. Não tem comando de A se você não tiver o prompt pra você apertar, entendeu? E aí quando aparecia, o inimigo chegava
isso
em mim.
É um problema de jovem absurdo, tá? Parabéns.
É. O cara é mais rápido que o jogo, né? Tipo... Rápido.
Não, mas é porque é memória mecânica, que nem um jogo que não te dá nada pra você apertar, e você sai apertando o A, sai apertando o X pra carregar alguma coisa, entendeu? Isso vem da gente.
Então, já. Mas foi até o que eu falei aquele dia, porque assim, aí você vai de onde você quer contextualizar o jogo, né? O desenvolvedor, no caso. Então, por exemplo, pô, eu nunca vi um gato passar do meu lado pulando igual o Mario, tá ligado? Pulando várias vezes. Então, tipo, se o cara tá querendo trazer essa...
Então você nunca assustou um gato.
Se o cara tá querendo trazer esse negócio do simulador de gato, pô, o gato, ele é super preciso. Você nunca vê o gato... pulando do nada. Entendeu? Ele calcula e ele pula. Ah, puta, mas ele tava correndo, mas desde lá de trás, ele já tá olhando onde ele ia pular e pula. Volta e meia eles erram, caem, fica te olhando com cara de cu. Óbvio que acontece.
E é maravilhoso.
Mas é aquele lance do tipo, pensando no...
O gato, ele é majestoso.
Exato. Pensando em você tentar simular o mais parecido de um gato, eu entendo de você olhar e falar, pô, ele não é mecânico. Tecnicamente não é ágil como eu gostaria, mas ao mesmo tempo, pelo menos na minha cabeça, eu acho que é dessa forma que os caras acabaram pensando, faz muito mais sentido o lance do prompt, porque aí ele sempre vai ser preciso, você vai ter a precisão do gato, você não vai ter a mesma agilidade, obviamente, mas foi uma escolha de design que eles podiam tanto ir pro lado que o Leandro falou, quanto pro lado que eles acabaram fazendo, e as duas estão certas, é esse o lance. Tem quem vai gostar de um, tem quem vai gostar do outro, tem quem vai achar uma merda cada um dos dois.
Tanto que eu falei, o jogo é muito imersivo. Tem a questão do gato, são robôs, é imersivo? Sim, é imersivo, porque eles simulam os humanos ali. Então é um lugar que, mesmo sendo distópico, um cyberpunk e tal, é um lugar que você pega e é aconchegante, porque ele é pequeno, ele é estreito, né? Ele é muito apertadinho assim, e aí... Lembra Blade Runner? Sei lá, é esquisito falar dessa temática e falar que é aconchegante, mas é o que passava pra mim. É o gatinho todo, né, tal, não sei o quê. Então, o prompt de comando, ele me atrapalhou nessa parte mais rápida, né, que aí eu, com o tempo aí, com mais da metade do jogo, eu fui esperando mais, né, a hora de apertar. E às vezes, aquele... bagulhão, que não é tão grande, mas ele era muito grande, aquele A, aperte, dá um X, me atrapalhava, tirava, olha só, o negócio tirava um pouco da imersão. Eu até falei pro Thiago, pô, se eles colocassem só um indicadorzinho, tá ligado? Pequenininho.
No meu, isso que eu ia falar, no meu, como eu jogo, tava jogando no controle, mas eu acho que puxou a configuração do meu Steam ou alguma coisa, ele aparecia só a bolinha branca bem pequenininha, nem aparecia o botão que eu tinha que apertar.
Ah, então, aí é melhor, porque lá era tipo, era um A grandão, tá ligado? Ou o X, né? Não lembro o controle que eu joguei. Mas aparecia o botãozão pra apertar, e às vezes ficava meio ruim, sabe? Às vezes a câmera não pegava e tal, e você olhava e você, pô, eu posso pular aqui, tá ligado? Sim. daria pra pular, só que aí eu só conseguia pular aparecendo, lógico. Cara, nisso que você falou, se o cara quer simular um gato, o gato vai ser pulando que nem um pipoca, né? Uhum. Pelos lados.
Que você assuste o gato.
É, sim. Mas aí, então, mas aí...
É o gato andando com um pepino nas costas, né? Cada vez que ele olha o pepino, ele pula.
Sim, a mecânica durante o andar, beleza, o lugar, a parte calma. Mas a parte rápida, eu acho que não ficou muito legal. Uhum. Mas de forma alguma eu vou chegar e falar, pô, jogar uma merda por causa disso. Exato. Não, o jogo não é. Porque a história é legal de você acompanhar. Você, desde que você pega o gato até o final, você quer saber da história, entendeu? Então a experiência, ela é boa, entendeu? E aí não vou... Ah, tá todo mundo falando bem do jogo, eu vou falar bem do jogo. Não. Ah, tá todo mundo falando bem do jogo, eu vou falar mal. Também não. Sim. Eu acho que você tem que expressar a sua opinião. Ah, todo mundo fala Resident Evil 4 é bom e o Leandro fala que é ruim. Sim, porque a experiência que eu tive, e a única experiência que eu tive, que eu nunca mais vou ter aquela merda, não me agradou. Sim. Entendeu? Eu não consegui gostar do jogo. E aí tem gente no Twitter que, né, quando saiu lá o remake, todo mundo falou, não, mas agora estão falando mal do Resident Evil 4 pra se aparecer. Porra, eu não posso não gostar do jogo, então. Entendeu? E é essa mesma pessoa que vem e critica o cara do Saints Row por ter gostado do Saints Row. É esse ciclo, tá ligado, que a gente vive. Entendeu? O cara, ele pode achar ruim de alguém achar ruim do jogo que ele gosta.
Então, cara...
Mas é aí que, ele pode achar normal o outro gostar do jogo que é ruim.
Mas tem o cara também que tá errado, né? Tipo o Taiguara, que fala que Lords of the Fallen é muito bom. Entendeu? Tem, óbvio
mas
que tem.
Mas não sei, cara. Assim... Eu,
Não.
Não vai acreditar,
não, mas o meu ponto não, que eu tô dizendo... Não, calma, é que você não pegou a nuance. O Taiguara, né? Ele fala que Lords of the Fallen é muito bom. E aí ele está... Não, ele tá errado.
Bom, não acho.
Porque é o que eu falo, ele pode falar, eu gosto desta merda. Mas falar que ele é muito bom, não é. Porque tem gente que é desonesta e tem gente... E tem gente que passa um panão do caralho pra jogo que talvez não merecesse. Eu não quero ser polêmico, mas eu vou ser aqui e eu vou trazer a história que a gente sabe do Domen. Que a galera, porque... Nossa, o jogo é brasileiro e tal. Cara, eu concordo. O jogo é brasileiro, pode ter certeza que a minha boa vontade com o jogo é muito maior. Não, não vou negar isso, mas a gente... O brasileiro, ele é emotivo, ele é... Ele protege...
Porque a gente fica feliz, é lógico, de ver onde chegou. Isso é mal. É
do caralho.
Você sabe o quão difícil
é. É do caralho. Mas
isso não pode pesar...
Pô, na hora mas porque, sabe...
Assim, é o que eu falo. A gente tem o coração e tem a razão. O coração, ele tá feliz pelo cara e tal, não sei o quê. Mas, pela empresa, né, brasileira. Só que, a partir do momento que a gente... Tem um veículo e a gente comunica com outras pessoas e tem pessoas sim que dependem da nossa opinião pra comprar um jogo. Sim. Eu não posso chegar e falar que um jogo que custa R$200 é bom só porque é brasileiro. Eu assim, cara, eu posso ter 10 pessoas vendo meus vídeos, cara. Eu tenho que ser sincero, honesto com aquelas 10 pessoas.
Sim.
Tu entendeu?
Entendeu?
E porque eu posso jogar uma bomba no colo da outra pessoa. E o cara, porra, cara, tu falou que o jogo é bom, mano, gastei 200 para uma merda. E aí, como é que eu fico?
E é o lance que, por exemplo, que a gente teve com o Razor Sky. Pô, entrevistei o pessoal da Coffee Addict, o Fábio acabou virando um amigo pessoal da gente trocar ideia com uma certa frequência. E eu olhei e falei, cara, eu fazer um vídeo e deixar a minha opinião do jogo, eu não acho justo, porque eu tô envolvido pessoalmente com o jogo. Então, obviamente, eu não vou jamais falar algo que vai magoar o pessoal, ou qualquer coisa que eu falasse muito bem também, o pessoal ia poder falar, pô, mas é porque é seu brother e tal. Então, é aquilo, quando eu fui fazer o vídeo, eu já optei por, cara, eu vou tirar isso da frente, não vou dar minha opinião sobre o jogo e vou falar sobre um aspecto específico que me chamou muita atenção, entendeu? Puta, você quer saber o que o jogo é, você quer ver um review? Eu falei, pô, vai ver a galera do Nautilus, vai ver o Papai Platina, vai ver essa galera que falou sobre o jogo e deu opinião, mas eu não me senti confortável em dar opinião. Então eu acho muito
não
louco.
Precisa nem...
Tá certo, porque é conflito de
interesse. Exato.
Né, não, ele não precisa chegar nesse teu conflito. Pode ser também a questão do jogo que você gosta muito também.
Sim.
Tem isso. Você tem aquele carinho por aquele jogo e você quer falar sobre ele, entendeu?
Você não
e
vai ninguém aí... falando mal de Need for Speed Most Wanted.
Olha aí.
Então, mas aí... Mas aí... Não, presta atenção. Aí você gosta muito de Need for Speed Most Wanted, entendeu? Só que aí você encontra falhas do jogo. Você não quer falar das falhas?
Não,
você...
existem falhas.
Só que aí você faz que nem o Thiago. Você puxa uma mecânica, um negócio legal, e você destrincha aquilo, entendeu? Ou você nem fala, porque isso vai pesar
exato,
na tua...
Exato, é. Você, se você for falar, porque você tem eu que deixar que claro que ali não tem opinião. Que você tá falando de outra coisa, entendeu? Você
sim,
tá...
porque assim... Eu acho que ultrapassa a questão da experiência. Entendeu? Você tá deixando a experiência de lado só pra pregar a palavra do Most Wanted, entendeu? Você vira um pastor... Eu tô falando pois sério. Mas você vira um pastor mesmo, e prega aquilo, entendeu? Você quer que a pessoa goste porque você gosta. Isso tá errado.
Exato, isso tá errado.
Cara, eu deixo bem claro. Eu adoro Death Stranding. Eu adoro esse jogo. Minha esposa tá jogando ele pra te fazer um outro conteúdo bacana pro canal. E eu vim dela jogar, que me deixa nervoso, minha ansiedade.
Você vai ter que trazer ela para um podcast para falar sobre essa experiência.
Não, eu vou trazer, depois que acabar esse bagulho todo, eu vou trazer ela. Mas, mesmo eu ainda jogar e tal, que é difícil para ela. Eu botei um jogo difícil de propósito, para ela, né, já pegar mecânica difícil, para os outros ser mais fácil. E eu vendo, eu fico abismado com aquilo. Mas eu não posso parar e falar que o jogo não é lento, ele tem um ritmo lento.
Lógico.
Se o cara não tá acostumado... Mas eu falo isso na minha review. Todo vídeo que eu falo do Death Stranding, eu falo isso. Mas é um estilo de jogo. Se você não joga Metal Gear, você nunca jogou Metal Gear e pega Death Stranding, tu tá ferrado, cara. Agora, se você acompanha o Kojima desde o começo, você vai entender o Death Stranding, entendeu? O Metal Gear, ele foi ficando mais lento com o tempo. Pega o 5 agora, esse último que saiu. Ele é mais lento que os outros. Ele tem ação... Ele tem toda a loucura do Kojima. Você tem que ter o DNA do Kojima ali. Só que ele tá mais lento que os outros. Ele foi ficando mais lento. Entendeu? Ele sempre teve essa questão de espionagem, furtividade e tal. Era uma gameplay mais lentinha, entendeu? E aí tu pega o Death Stranding, ele é muito mais lento. Mas aí você tem que gostar. Então eu não posso passar também a experiência ou o carinho que eu tenho por um jogo ou por um criador e tal. Ah, porra, adoro Arkane. É por isso que eu vou passar um pano pros problemas do Deathloop, entendeu? É isso que eu quero deixar claro. Sentido. Ou você nem fala, eu não consigo falar.
Ou você pode falar que você adora aquilo. Putz, eu fui falar lá do jogo das Tartarugas Ninja. Tudo bem, foi super rapidinho. Eu fui pra esse lado também de destacar algo. Mas, cara, eu deixei bem claro que eu tenho um carinho inacreditável pro Tartaruga Ninja, cara. Eu gostava pra caralho quando era criança. E...
Mas eu te conheço. Se tivesse um B.O. no jogo, você ia falar. Não,
é lógico.
Tem uma vírgulazinha aqui. Então, é isso que eu tô te falando. Eu sei que você gosta do jogo. Eu conheço você. Só que se tivesse uma vírgulazinha, você ia falar. Mas tem um negocinho aqui, ó, que não tá legal. Entendeu? Mas você já deixou bem claro lá no começo que você ama o jogo. Você tem um carinho, você tem a nostalgia, você tem as memórias. Isso já deixou claro, que você falou lá no começo. A gente traz um contexto antes de falar do vídeo. A gente não chega pegando o vídeo e enfiando a goela abaixo da pessoa. Não. A historinha do começo, ela é chatinha? Pode ser. Mas ela traz o contexto pra te explicar, uma, por que te gostou do jogo. Duas, por que você, né, pode gostar do jogo.
Sim.
Não é simplesmente chegar e, porra, gostei, foda-se, isso aí, acabou o vídeo. Não, cara, não é assim, entendeu? Mas é aquela. Eu, Leandro, eu penso desse jeito, o Thiago pensa desse jeito, entendeu? É diferente dos outros caras que tem por aí. A gente sabe, não porque a gente conversa com os caras de fora, não, mas às vezes por ler um texto, por ver um vídeo, a gente vê uma entonação mais pra um lado e mais pro outro, cara. Isso aí é normal. E é que o Thiago falou. Vai ter um monte de falando bem de um jogo e vai surgir um cara pra falar mal só pra chamar atenção.
É taiguara da vida.
Isso,
né?
É óbvio.
É bem a minha cara.
É. Mas... Ou é isso, senhores? Fala aí.
Não, nem sei o que eu ia falar, cara. Eu ia espezinhar mais o taiguara, mas pode finalizar.
Foi pouco, né?
Eu senti a ausência do taiguara. Acho que a gente falou demais, Leandro. A gente não deu espaço pro taiguara brilhar. Queria que você brilhasse agora, Taiguara. Um, dois, três, agora, valendo!
Exatamente. Agora. 30 segundos, candidato.
Pô, aí vocês me botam na situação enrascada.
cara.
Mas tem um ponto que eu queria trazer aqui, que foi quando vocês falaram, né, da galera que, ah, se o seu grupinho fica falando uma coisa e tal, você vê alguém contra, você vai atacar. Isso eu acho que é o mal da internet. Porque hoje, né, a internet, quando ela surgiu, né, ela vem, pô, um monte de gente expressando suas próprias ideias, suas diferentes opiniões e não sei o quê. Só que aí, com o tempo, né, essas opiniões foram se agrupando. E aí, hoje em dia, a gente chegou nessa polarização de opiniões. Onde a sua opinião, não, se a opinião do seu colega, do fulano, não é a mesma que a sua, ele tá errado, vocês são os inimigos mortais agora.
É. Porque a internet, assim, tá simulando a internet tá simulando a escola até agora.
Exatamente.
Mas não, a internet tá trazendo o que era na escola para pro virtual, pro digital agora.
Exato.
Você tem a panelinha, você tem lá o grupinho de amigos. Se você falou um negócio que o grupo de amigos não concorda, eles vão te excluir do bagulho.
Já
você, aos poucos, vai se sentir isolado.
Exato. E eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo jogando LOL esses dias.
Olha,
olha essa merda.
Olha.
Eu tava jogando a partida, né, e aí um dos caras que tava jogando no meu time, ele falou, ah, por que você não faz tal coisa? Aí eu falei, pô, mano, não concordo nessa parada, porque eu acho por causa disso, daquilo. Aí, mas mesmo assim eu falei, não, mas beleza, eu vou. Fui. A gente jogou, perdemos o jogo, e aí o cara manda depois, ah, o ego desses jogadores desse elo. Então, assim, uma coisa que não se pode ser levada em conta, não é porque o cara tem a mesma opinião que você, que ele tá errado, que ele é seu inimigo mortal, é porque a pessoa tem uma opinião diferente da sua, que o ego dele é maior, entendeu? Não existe isso, gente. As pessoas, elas se desentendem. Não
é que o problema da internet...
O humano, ele é feito pra ter opinião própria. Se ela é diferente da sua...
Tudo. Mas sabe qual é o problema, cara? Que o principal problema desse lance da internet é que todo mundo tem opinião sobre absolutamente todos os assuntos, mano. Hoje em dia, é o que eu falo, mano, eu juro pra você, mano. Você quer um bagulho que me deixa arrepiado, assim, mano, pelo arrepio, assim? É quando eu escuto a pessoa falar assim, eu não sei. Puta, cara, que coisa linda, sabe? Tipo, meu, eu não sei. A galera tira uma onda lá da Glória Pires no Oscar lá, que ela fala, realmente eu não posso opinar. Caralho, mano, isso é muito foda.
Ela que tá certa.
Gente,
ela
tipo,
tá certa.
Se você não sabe, assuma só que você não sabe. E tá tudo bem, você não precisa saber de tudo,
mas
e você
mas
não precisa ter a opinião sobre tudo. Eu e o Leandro, a gente quebra pau diariamente, mano. Só que como a gente se conhece, não é porque a gente discorda em algo que eu quero que a casa do cara queime e quero passar com o meu carro por cima dele. Não, cara. A gente pode só discordar e depois a gente conversa, manja. Tipo, é algo normal. E na internet não, cara. É tudo extremo. Todo mundo tem opinião. É, e se você não tiver a minha opinião, eu quero que você morra. Tipo, você fala, calma, cara.
É porque numa relação de amizade, a gente tem a possibilidade de, pô, não concordo com você. Sabe qual é a palavrinha mágica? Por quê? E aí você dá abertura pra pessoa explicar o porquê que ela não concorda. E aí dá abertura pra outra pessoa tentar ajudar ela a entender. Entendeu? Poder concordar ou não, só manter. Entendeu? Continua não concordando. Uhum. Normal. A internet não te dá tempo pra isso. Porque linka com o que o Taguara acabou de falar. Existe um grupinho, entendeu? Pra eu participar do grupinho, eu tenho que pensar igual a galera. Então, aí, liga com o que o Thiago falou. Eu tenho que saber de tudo. Porque assim eu não sou legal. Eu não sou cool, entendeu? Eu tenho que ter conhecimentos gerais pra poder fazer parte do grupinho que fala sobre política, que fala sobre Ana Maria Braga, que vê Big Brother... E que, entendeu, vê Stranger Things.
Não, você tem que dominar absolutamente todos os assuntos da timeline.
Não, mas se você souber um pouco, você já entra já, entendeu? Aí depois você aprimora a parada. Se descobrir que você não sabe, já era. Você volta a ser excluído, entendeu?
Ah, fala. Porra, cara. Quando ele tem essa necessidade, né, de ter o seu
necessidade, gosto. Cara.
Então,
eu tô ficando velho, quanto mais longe das pessoas eu ficar, é melhor, cara. E a galera enchendo o saco de que quer participar de grupinho. Cara, eu adoro vocês, adoro meus amigos, eu acho que é ficar nesse núcleozinho, tá ligado? Eu gosto do negócio aqui, porque é pequenininho, é quentinho, sabe? É curto, não precisa... Não, a galera aqui tem uma legião de seguidores. Tem que se preocupar com tudo, tem que saber. Porra, mano, é que o Thiago falou. Caiu um assunto. Eu não sei. Não sei, mano.
É, nossa, cara.
Meu, cara, vai valer a pena eu pesquisar pra querer saber?
Cara.
Depende qual é o tema. Ah, o tema é legal. Pô, eu vou querer saber. Vou lá, pesquiso. Beleza, fiquei sabendo agora.
Não, e não
agora.
É porque você pesquisou e leu meia dúzia de tweets.
E vai voltar pra debater.
Exatamente, não, que você é o... É, exato, que você pode olhar e falar, não, porra, não, é isso aqui, gente.
Pesquisar o tweet também é safadeza.
Não, mas cara, tem muito...
Eu pesquisei outras fontes.
Cara, a maioria das pessoas... Velho, olha que surreal. A maioria das pessoas utiliza a internet, rede social. É Facebook, Twitter, WhatsApp, não, YouTube.
Certeza.
E é isso, cara. Então, exatamente. As pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, né, são muito assim. O dia. Tenta explicar, eu não sei o nível de tecnológico que é a mãe de vocês, mas minha mãe é uma senhora de 75 anos, cara. Eu pergunto. Minha mãe outro dia queria saber como que envia uma foto do celular dela pro outro lugar. Mas ela queria entender. O processo de enviar a foto, entendeu? Tá, quando eu tô enviando a foto, o que que tá acontecendo? Entendeu? Eu queria entender isso. Só que ela é uma pessoa...
Coisa,
então,
mãe.
Só que ela é uma pessoa que ela não consegue entender que a internet não é o Facebook, entendeu? Que a internet é outra coisa. Cara, então, imagina pra uma pessoa dessa, tipo, de repente tá dominando um assunto que ela pesquisou, pô. Eu pesquisei, eu sei como é isso. Entendeu? Então é muito complicado como as pessoas vão retirando essas informações delas, né?
Mas olha como é legal, você falou o negócio do Twitter, Facebook e tal. A gente sabe que muitas pessoas não lê a matéria toda, né? Ela vê o título.
Já era. Já sei o que eu preciso saber.
Já era, assim, né?
Eu não culpo. Porque você já tentou entrar nesse site de notícia? É tudo uma merda. Tem 500 milhões de ad.
Tem uns que você tem que ter conta, você tem que se cadastrar. Vai tomar no cu, irmão.
Vai se ferrar, pô. Você tá mais do que certo. Você tá é certo, cara.
Não, você não tá certo.
Tem que sem brincadeira. O mesmo cara que faz essas porra desses portais de notícia é o cara que inventou a merda do Uplay, cara. É o mesmo processo, cara. Você tem que concordar com 18 coisas pra... Cara, eu ia ler uma matéria que ia ter 1 minuto e meio de leitura, cara. E eu preciso concordar 18 coisas aceitar cookie e bloquear notificação e o cara... Porra, mano.
Vamos dar nos meus bois. A Folha. Toda vez que eu clico no link da Folha, dá 3 segundos eu tenho que assinar. Porra,
assim,
não quero. Cara. Não, a Globo não. A Globo eu entro já era.
Pô, mano, tem um monte de...
Não, a Globo não é, mas eu acho que o jornal O Globo tem o coisinha.
Então, é o O Globo, né?
Mas é só o meu adblock, ele fala, tem que desativar o adblock. Eu vou desativar.
Aí já era.
Mas só aquela hora. Não, é só o adblock, já era. Mas olha que legal. No tweet daquele cara do Kotaku.
Kotaku!
O maluco botou aqui, ó, que escreveu aqui, tudo que importa é o número do final, né? Porque os vídeos desses canais que faz review, eles fazem o vídeo todo, né? E no final põe a notinha. No YouTube, em cima da barrinha de progresso do vídeo, se esse vídeo tem uma onda cinza que fica acompanhando.
Sim, tem.
Ali é o tempo que teve mais engajamento no vídeo, né?
Do vídeo, né?
E aí o cara botou aqui três fotinhas de reviews. Onde é que tu acha que tá a maior ondinha?
Ah, no começo.
Vídeo? No final.
Ah,
por
no
quê?
Final?
É onde tá a nota.
No final pra ter a nota.
Né? Vai todo mundo ver só a nota.
Ah, tá. Entendi.
Tu entendeu? Clicou no review, vai a nota. Ah, a agenda deu 6. Então tá bom, é 6. Mas o cara não quer entender porque a porra do bagulho deu 6, tá ligado?
Entendi.
Ah, deu 10, beleza, 10, jogo, comprei já. Mas aí, e se o cara falou um bagulho, o jogo é 10, mas tem um negócio aí que você não gostou.
Sim.
E aí, você entendeu? Então, cara...
Ah, é o que a gente fala, puta. É o jogo de casinha, que a gente fala direto. Cara, às vezes o jogo ganhou um 10, só que tem casinha. E aí é uma mecânica core do negócio. O que você mais faz ali, o loop de gameplay é baseado em casinha. A chance da gente achar uma merda é gigantesca. Mesmo ele tendo tirado um 10, né, cara? É muito absurdo você ir atrás de nota, né? Quantificar isso de um jeito que o cara perdeu tempo em escrever todo um... É o que a gente fala, né? Tipo, a gente perde tempo escrevendo todo um argumento, traçando, procurando o vídeo certo pra ilustrar o negócio, e aí o cara só quer saber, ah, mas e aí, compra ou não? Tipo, cara, joga uma moeda pro alto.
Pois é, mais fácil, né? Leva menos tempo, mais fácil. Faz o vídeo assim na próxima vez. Próxima vez eu falo, jogar moeda. Cara, comprem.
Oh, traz no início, entendeu? Enrola um pouquinho o cara e fala, não, pra quem quer saber, o jogo é bom, pode comprar. Aí, mas pra quem quer saber mais, aí continua o vídeo, entendeu? Porque...
Não pode, porque...
Não, mas eu quero que a pessoa assista o vídeo inteiro, pô.
É, ou vai virar tudo shorts. Entendeu? Os vídeos no YouTube você
tem que botar nota por categoria. E aí, a cada um quarto do vídeo, você dá uma nota.
Você dá uma nota, é, então.
Você botou um
fácil. Você divide, né?
Aqui,
não, você áudio. Divide. Você fala assim: jogabilidade, 7. Isso é, jogabilidade 5. Narrativa, 8. Isso.
Mas a cada 10 minutos ele divide, obviamente.
É, caraca. Pro cara, a cada 10 minutos? Mês, pô.
Porra, mas a cada 10 minutos assim. De vídeo, não, a gente vai medir em ads. A cada 3 ads você bota uma.
Mas e a pessoa que faz 4 minutos de vídeo? Então, fica um pouco. Mais um podcast.
Direcionada. Né?
Mais um podcast aqui do nosso Old Talk. Um papo muito gostoso, várias reviravoltas. Mas a lição é: pesquisem, gente.
Tá? E aprendam a dizer eu não sei, pelo amor de Deus.
Isso, por favor. Exato. É muito importante você não saber das coisas. Ficou interessado? Vai, pesquisa e morre de informação.
A grande verdade é, você nunca sabe de nada.
Sim.
Não é mesmo? Então é isso. Nem sobre mim mesmo eu sei. Imagina. Pô.
Aí é um perigo, porque tô sozinho nessa.
Não, pô, porque é psicólogo, mano.
Tchau.
Falou.
Até o verão que vem.